7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Apresentadas medidas para facilitar que a colheita da safra 2014-2015 chegue aos portos do país.
Resultado das provas do Enem vai estar disponível hoje pela internet.
E em 10 anos, ProUni oferece cerca de 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo. A maior parte delas, integrais.
Terça-feira, 13 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil deve colher neste ano uma safra recorde, mais de 200 milhões de toneladas de grãos.
E para fazer toda essa produção escoar da melhor forma possível, o governo anunciou hoje novas ações e medidas.
Boa parte da colheita de grãos do Brasil é exportada para outros países. Das fazendas até os portos onde a colheita é embarcada para o destino de consumo, ela percorre um caminho de estradas e hidrovias. O governo quer melhorar as condições dessas vias e incentivar o escoamento por portos do norte, como Belém, no Pará, e do nordeste, como Itaqui, no Maranhão, como explica a ministra da Agricultura, Cátia Abreu.
Na região norte, nordeste e centro-oeste, nós já estamos com 55% de toda a safra, escoando mais de 80% para o Paranaguá e Santos, e nós precisamos reverter essa situação, por vários motivos. Pelos produtores, para que eles possam ter uma redução no custo de produção. Nós precisamos também chegar na China com um custo mais baixo pelo canal do Panamá, que está sendo duplicado, e que a nossa produção, saindo por Belém e por Itaqui, vai ter os dias diminuídos nas viagens de navio. E para Roterdã, para a área Europa, nós temos 5 dias a menos do que Paranaguá, se lá fosse escoado.
Estão previstas várias ações para facilitar o transporte da safra até os portos e o embarque, como as obras de duplicação de 213 quilômetros nas rodovias BR-050, 060 e 163, que estão em andamento. Até março de 2015, os 223 quilômetros da ferrovia entre Campinas e Santos vão estar duplicados. Vai ser criado mais um pátio para triagem de caminhões que se dirigem ao Porto de Santos com capacidade para 200 veículos e vai ser testado um novo sistema de agendamento para o porto que vai permitir saber com antecedência quantos caminhões se dirigem ao Porto de Santos e planejar melhor as operações e o tratamento de situações de contingência. Segundo o ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, o novo sistema entra em operação rapidamente.
Esse sistema entrará em operação tão logo se inicia a safra. A safra 2015 que está prevista agora para fevereiro. A central, que no ano passado funcionou aqui em Brasília, será instalada no Porto de Santos. Portanto, com toda a tecnologia, será detectado a carga dos caminhões e toda a informação sobre isto, de tal sorte que facilite a vida do produtor, do caminhoneiro e não haja congestionamento.
No trecho entre Sorriso, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, o governo vai completar a contratação de serviços de manutenção para garantir boas condições de tráfego. Nos trechos não pavimentados, as áreas de atoleiro vão receber cascalho e tratores vão auxiliar no socorro de veículos atolados. No chamado Arco Norte, as rodovias BR-364, 174 e 158 vão receber ações de manutenção e vão ser financiadas mais de 400 embarcações para operação nas hidrovias do Madeira-Tapajós. Reportagem Ricardo Carandina.
E o Brasil terminou em 2014 com um saldo positivo de mais de 80 bilhões de reais na balança comercial no setor do agronegócio.
Isso quer dizer que o país vendeu para o exterior mais produtos do que importou.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a soja foi o produto mais exportado, seguido pelas carnes.
E ainda no setor de agronegócio, a previsão de colheita do café deve ficar entre 44 milhões e 46 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos neste ano.
A estimativa da safra brasileira, a primeira de 2015, foi divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
O plantio de café deve ocupar quase 2 milhões de hectares em todo o Brasil. É uma área equivalente à do estado de Sergipe.
Em Minas Gerais, Minas Gerais é o maior estado produtor e o que tem a maior área plantada no país.
No café da manhã, hoje, com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, falou sobre a manutenção dos programas sociais do governo federal.
O ministro Miguel Rosseto afirmou aos jornalistas que o governo vai manter todos os programas sociais, entre eles o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. E disse que o governo quer a participação popular em debates importantes, como o do projeto do PPA, o Plano Plurianual, que define o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e que deve ser enviado ao Congresso Nacional em agosto. Miguel Rosseto viaja para São Paulo na próxima segunda-feira, junto com outros ministros, para debater com as centrais sindicais as mudanças nas regras de benefícios trabalhistas, como o abono salarial e o seguro-desemprego. O ministro disse ainda que está aberto para conversar com os trabalhadores sobre as demissões nas montadoras de carros que aconteceram no início desse ano no ABC Paulista. Com locução de Roberto Camargo, reportagem de Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
170 milhões de reais. Esse é o valor investido pela Infraero em equipamentos de segurança no ano de 2014.
Os resultados do investimento são um legado da Copa do Mundo. No total, 60 aeroportos do país receberam as tecnologias. Leonardo Mira.
Foram adquiridos 80 carros de combate a incêndio, além de equipamentos de inspeção de carga e para detecção de explosivos ou drogas, por exemplo. O superintendente de segurança aeroportuária da Infraero, Álvaro Miranda, afirma que os investimentos facilitam o trabalho dos agentes nos aeroportos administrados pela empresa.
Os equipamentos na área de prevenção a atos ilícitos, eles, além de ter melhor imagem, dar maior produtividade aos agentes de proteção da aviação civil, eles também são equipamentos que melhoram o fluxo, porque tem uma tecnologia que permite a detecção de imediato de algum objeto proibido de ingresso nas aeronaves.
O investimento maior no setor começou em 2012, em preparação para a Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu no Brasil no ano passado. O superintendente Álvaro Miranda acrescenta que os novos equipamentos melhoraram o atendimento nos aeroportos.
As filas são reduzidas porque hoje reduz em muitos procedimento manual, né? Que é um procedimento mais lento. Por exemplo, o nosso equipamento de raio-x, ele consegue identificar o que é matéria orgânica, o que é matéria metálica, dando maior facilidade de identificação para os nossos agentes de proteção.
Todos os 60 aeroportos administrados pela Infraero receberam equipamentos atualizados, de acordo com os níveis de ameaça e risco de cada terminal. Mais informações pela internet na página www.infraero.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
7:09 no horário brasileiro de verão.
O número de acidentes aéreos no Brasil caiu em 2014. A redução foi de 14,5% em relação a 2013.
Esse é o segundo ano consecutivo de queda no índice. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, no ano passado foram 136 acidentes, com 27 mortes.
O país se manteve abaixo da média de acidentes fatais em comparação com o restante do mundo. O número ficou em 0,19 por milhão de decolagens, enquanto a média mundial é de 0,39.
A redução de acidentes aéreos foi registrada apesar do aumento de voos, que foi de pouco mais de 5% em 2014.
O Brasil tem 3.050 escolas indígenas, onde estudam 230 mil alunos da educação básica.
E para ampliar a educação aos indígenas, foram criadas novas regras para a formação de professores.
Sobre o assunto, a repórter Priscila Machado conversou com a conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Rita Gomes do Nascimento.
O que que essas diretrizes agora trazem de novidade para a formação de professores?
São as primeiras normativas que vão regularizar os cursos de formação de professores indígenas. Esses cursos, eles vêm fortalecer o projeto de escolas diferenciadas, escolas indígenas, que são baseadas nos princípios da interculturalidade, do bilinguismo, do aspecto comunitário da educação escolar indígena.
E como que são organizados esses cursos? O professor, o que tipo de informação ele recebe quando ele participa de um curso como esse?
No geral, esses cursos, eles são formatados para preparar professores indígenas para atuar nos anos finais do ensino fundamental e em todo o ensino médio. Eles, no geral, são licenciaturas por área de conhecimento. O professor faz uma formação geral dos 2 anos e uma formação por área de conhecimento em alguma das 3 áreas durante 3 anos de formação. Então, a especificidade da educação escolar indígena e dos cursos de formação de professores são os diálogos interculturais entre os conhecimentos historicamente acumulados na escolarização e os conhecimentos próprios específicos de cada povo indígena.
O professor é da própria comunidade indígena, ele é indicado pela comunidade, como que funciona?
Geralmente todos os professores indígenas, eles passam por uma seleção na sua própria comunidade, quem escolhe o professor indígena para atuar naquela escola. A partir daí, ele vai participar do processo de formação na universidade, e que algumas universidades têm um processo específico de seleção desses professores. Muitos deles fazem esse processo seletivo na língua indígena daquele povo que está se formando.
São cerca de 16 mil professores indígenas, né, atualmente. Como é que está essa questão da educação indígena e o que que a diretriz pode trazer de avanço ainda?
Nós temos a quase expansão do ensino fundamental nas escolas indígenas, né, em todas as comunidades do Brasil. Entretanto, precisa-se expandir os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Nem todas as comunidades indígenas ainda têm ensino médio. E essas diretrizes, com esses cursos de formação de professores, vem justamente para isso, para preparar esses professores para atender onde tem mais carência atualmente na educação básica, que são os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio.
Você ouviu a entrevista com a conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Rita Gomes do Nascimento, que falou sobre as novas regras para a formação de professores que atuam em comunidades indígenas.
Voz do Brasil!
A partir de hoje, os participantes do Enem 2014 vão poder conferir o resultado do exame.
As notas vão ser disponibilizadas no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Com o resultado do Enem, os estudantes podem disputar uma vaga na educação superior pública, concorrer a bolsas de estudo ou solicitar financiamento estudantil. Isabela Azevedo.
Quase 6 milhões e 200 mil estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2014. Desse total, cerca de 1 milhão e meio de candidatos concluíram o ensino médio. Os outros inscritos acabaram de entrar no primeiro ano ou ainda não concluíram os estudos na escola. A brasiliense Ana Luísa Duarte passou o dia ansiosa. A estudante de 17 anos quer cursar Direito ou Arquitetura na Universidade de Brasília e ficou à espera do resultado do Enem.
Eu estou muito ansiosa, estou aguardando há muitas semanas por esse resultado. E eu acho que eu consigo atingir sim, eu estudei bastante, eu me preparei para isso.
Considerando apenas os candidatos que terminaram o ensino médio em 2014, 30 mil vieram de escolas federais, quase 1 milhão e 100 mil de escolas públicas estaduais, 14 mil de escolas públicas municipais e quase 350 mil de escolas privadas. O melhor desempenho médio ficou com os alunos de escolas federais, com 588 pontos. Em seguida, estão os alunos das escolas particulares, de escolas municipais e colégios estaduais. A nota do Enem é utilizada como critério de seleção para vários programas educacionais, como Ciências Sem Fronteiras, que oferece cursos de intercâmbio no exterior, e o ProUni, que disponibiliza bolsas parciais e integrais de estudos em instituições privadas de ensino superior. Além disso, é por meio do Enem que os estudantes participam do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. É o que destaca o ministro da Educação, Cid Gomes.
O Enem é o passaporte que vai permitir, de segunda a quinta-feira da semana que vem, a inscrição para ingresso nas universidades públicas. São 205 mil vagas nessa primeira etapa, que é o SISU. Já na outra semana, nós teremos uma semana também para o ProUni, que aí são universidades privadas com financiamento integral por parte do governo federal.
As inscrições no SISU vão do dia 19 a 22 de janeiro e os alunos já podem consultar as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino que integram o programa. O site é o sisu.mec.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
E para conferir as notas do Enem 2014, basta acessar www.inep.gov.br.
Nos últimos 10 anos, 1 milhão e 400 mil bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, já foram concedidas para ajudar pessoas de baixa renda a alcançar o ensino superior.
Já são mais de 400 mil estudantes formados nesse período. Uma delas é a jornalista Jocilene Gomes, que começou a fazer o curso na primeira turma de beneficiados pelo programa em 2005.
A repórter Carolina Becker está ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil e conta mais da história da Jocilene para a gente. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite. Pois é, Luciana, eu conversei com a Jocilene hoje e ela me contou que lembra bem da época que entrou na faculdade.
Se não fosse o ProUni, naquela época, eu não teria entrado numa universidade. E isso teria complicado toda a minha vida profissional. Assim, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque na época eu não teria possibilidade de pagar uma faculdade privada e eu não teria como entrar na universidade pública aqui. Porque assim, eu tinha tentado já fazer vestibular, eu tinha tentado o programa de avaliação seriada, eu já tinha tentado várias vezes. Então, assim, ter entrado na faculdade naquele momento, pelo ProUni, mudou totalmente a minha vida, sabe? Em todos os sentidos, no aspecto intelectual, profissional, pessoal.
Na época, a família dela tinha renda por pessoa de menos de um salário mínimo e meio, uma condição para receber a bolsa integral do ProUni. A jornalista foi a primeira da família a fazer um curso superior. Hoje, a situação é diferente.
Meu irmão também entrou pelo ProUni, agora tem uma prima minha estudando pelo SISU no Mato Grosso. Então, modificou toda a rotina da minha família e isso fez toda a diferença na nossa vida.
São de histórias como essa que os 10 anos do programa Universidade para Todos é formado. Nesse período, 1 milhão e 400 mil bolsas já foram concedidas para o estudo em instituições de ensino superior particulares. 75% delas são integrais. Isso significa que a maioria dos beneficiados tem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. Para bolsas parciais, o valor de corte é de até 3 salários mínimos. Segundo o diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Dilvo Ristoff, 400 mil estudantes se formaram com o programa.
Todas as universidades federais juntas formam em torno de 100 mil pessoas ano. Ou seja, nós estamos dizendo que 400 mil é equivalente a 4 gerações completas de formandos de todas as universidades federais juntas. Com um detalhe, são todos estudantes carentes, que não teriam oportunidade de cursar a educação superior.
Para as instituições que aderem ao ProUni, a vantagem é a isenção de tributos. O sistema de seleção é informatizado e os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Eles também precisam ter estudado o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsistas integrais. Mais informações sobre o programa no endereço prouniportal.mec.gov.br.
Obrigado, Carolina, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Em uma cerimônia hoje aqui em Brasília, Eleonora Menicucci foi reconduzida ao cargo de ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
A ministra citou como prioridades a integração de serviços públicos de segurança e emergência, a maior participação da mulher na política e a implantação nos estados da Casa da Mulher Brasileira.
Na recondução ao cargo, Eleonora Menicucci destacou os avanços que o Brasil apresentou nos últimos anos no enfrentamento à violência e nas políticas de trabalho e autonomia econômica para a mulher. A ministra afirmou que pretende aprimorar a atenção à saúde da mulher e integrar o Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, aos serviços de emergência que já existem no país. Eleonora Menicucci destacou ainda que vai trabalhar para aumentar a participação política das mulheres na sociedade.
As mulheres se lançam, mas tem toda uma cultura patriarcal que percorre a cadeia de produção das mulheres para o legislativo e para o executivo, que são os partidos. Primeiro, a entrada delas nos partidos políticos. Segundo, a distribuição equitativa de recursos e de tempo na televisão. E terceiro, é a não existência da lista paritária. Então, isso, se não entrar na reforma política, a reforma política fica capenga.
Eleonora Menicucci também afirmou que um dos grandes desafios na sua área é combater a homofobia e destacou que vai defender a aprovação de uma lei que criminaliza a homofobia no país.
É uma lei, a similaridade da Lei Maria da Penha, que regulamenta e tipifica o crime de ódio, de intolerância, como um crime que dá cadeia.
Eleonora Menicucci lembrou que este mês deve ser entregue a primeira Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ela, ao todo 12 centros que vão integrar serviços públicos de segurança, justiça, saúde e assistência social vão ser inaugurados neste ano no país. Reportagem João Pedro Neto.
O país conta com mais de 12.800 profissionais de saúde voluntários para ajudar em atendimentos de emergência.
É a Força Nacional do SUS que atua quando as equipes locais de saúde não conseguem sozinhas prestar o socorro.
Todo ano é realizada uma atualização do cadastro de profissionais da Força e a próxima deve ser feita até março.
O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, foi uma das maiores tragédias do país. Foram 242 mortos e mais de 600 pessoas feridas. O trabalho para socorrer as vítimas contou com o apoio dos voluntários da Força Nacional do SUS. O enfermeiro Kleber Verona foi um dos primeiros a chegar ao local, onde passou 72 horas prestando atendimento.
No início da manhã, ainda após o evento, a gente já estava lá. Começamos, então, a fazer toda a organização e participar da assistência diretamente aos pacientes para poder fazer o deslocamento das vítimas para Porto Alegre. Também a organização dentro do hospital, auxiliando a resposta local a se reorganizar e poder estar prestando auxílio àqueles pacientes que necessitavam de maior tempo de terapia intensiva, de maiores cuidados intensivos e poder estar deixando os leitos lá da localidade livres para os próximos pacientes que estavam chegando, porque a cidade continuava a viver, continuava com toda aquela situação de emergência, não só dos pacientes da Kiss, mas os traumas diários, toda a situação de necessidade local.
A Força Nacional do SUS foi criada em 2011. É formada por mais de 12.800 voluntários de todo o país. Profissionais de saúde que estão sempre a postos para levar atendimento a povos indígenas, ajudar em casos de desastres naturais e em situações de emergência. Paulo de Tarso, coordenador-geral da Força Nacional do SUS, explica que os voluntários fazem parte de um cadastro nacional atualizado anualmente.
São todos profissionais de saúde do país que se cadastraram, que estão lá trabalhando nos seus estados, municípios, seus hospitais, seus pontos de socorro, seus SAMUs, etc. E quando há uma necessidade, a gente vai via cadastro acionando as equipes necessárias para atender aquela ocorrência.
Até o fim de março, as equipes de urgência e emergência da Força Nacional do SUS estão de sobreaviso em todo o país. Isso porque, nesta época do ano, é mais comum a ocorrência de desastres naturais, como chuvas e enchentes. Além disso, o Ministério da Saúde tem em estoque 200 kits com medicamentos e insumos estratégicos para evitar qualquer tipo de desabastecimento médico em situações de emergência. Reportagem Priscila Machado.
As posições dos planetas e estrelas, os calendários e as previsões de fenômenos astronômicos para este ano estão disponíveis num anuário lançado pelo Observatório Nacional.
O Observatório é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e atua em três áreas de conhecimento: astronomia, geofísica e metrologia em tempo e frequência.
O anuário pode ser lido ou baixado de graça pela internet em www.on.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Apresentadas medidas para facilitar que a colheita da safra 2014-2015 chegue aos portos do país.
Resultado das provas do Enem vai estar disponível hoje pela internet.
Em 10 anos, ProUni oferece cerca de 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo, a maior parte delas integrais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www. www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.